Olá, eu sou Thomas Trauma e esse é o podcast Trauma Traduz, o podcast direto no ponto.
Trauma Traduz.
Hoje é 18 de julho e vamos falar do futuro da Operação Lava Jato. Há pouco mais de um mês, o site The Intercept tem revelado as trocas de mensagens entre o ex-juiz e hoje ministro Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, em parceria com veículos como a Veja e a Folha de São Paulo. Os procuradores reclamam que o site obteve os diálogos de forma ilegal, o que chega a ser irônico porque durante anos eles usaram a imprensa para antecipar pistas de investigações e detalhes de depoimentos que ainda não estavam homologados. Mas eu não quero aqui discutir a legalidade dos diálogos, essa é uma questão judicial. O que eu quero discutir é o efeito desses diálogos e desses vazamentos no futuro da operação. Até agora, tudo o que apareceu parece ser plausível e as apurações paralelas feitas pelos jornalistas comprovam que as mensagens são verdadeiras. E o que elas mostram? Primeiro, o que todo mundo sabia, mas não tinha coragem de falar: que Sérgio Moro funcionava como uma espécie de coordenador das investigações, apontando caminhos corretos, descartando outros e dizendo para os procuradores o que eles deveriam e não deveriam fazer. O segundo ponto é que durante o período eleitoral de 2018, os procuradores torceram abertamente contra o então candidato PT, Fernando Haddad, temendo uma revanche caso o partido voltasse ao poder. Por fim, e mais recentemente, esses diálogos revelaram que o procurador-chefe da Lava Jato, Deltan Dallagnol, pretendia aproveitar a fama para fazer um dinheiro extra. Primeira questão: todas essas revelações significam que os processos serão anulados? Duvide-o-dó. Esqueça, a atual composição do Supremo Tribunal Federal nunca vai recuar nas suas decisões de apoio à Lava Jato. Não precisa ser advogado para entender isso, basta conhecer como funciona o poder e como funciona a Brasília. Desde 2016, o Supremo fechou maioria contra o PT e isso não muda mais. Portanto, se você está criticando esses vazamentos porque tem medo que o Lula seja solto, esqueça. E se você apoia os vazamentos só porque quer o Lula livre, também esqueça. O ex-presidente pode até obter a prisão domiciliar nos próximos meses, mas isso tem a ver com o tempo que ele já cumpriu no regime fechado lá na superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Não tem a ver com esses novos vazamentos. Esqueça. Isso não vai alterar a situação do Lula. Pois bem, se o Supremo não vai mudar o seu entendimento em função dos vazamentos, qual é a diferença? A diferença é o poder da Lava Jato. Vamos lembrar aqui. Entre 2015 e 2018, a Operação Lava Jato prendeu alguns dos empresários mais ricos do país, gente que na casa dos bilhões de dólares, e fez buscas em empresas com mais de 100 mil empregados, e ninguém piou, porque havia um consenso na sociedade brasileira de que a operação tinha um único objetivo: combater a corrupção. E a operação tem feitos inacreditáveis. Quer dizer, ela demonstrou, que havia um esquema bilionário de corrupção dentro da Petrobras. Ela mostrou que havia um cartel de empresas que fraudava as licitações na Eletrobras, na Nucleobras, no Dersa, em São Paulo. Ela mostrou que havia um esquema de corrupção fortíssimo dentro do governo do Rio de Janeiro. Ela mostrou que havia uma caixa 2 e até caixa 3 nas campanhas eleitorais e que isso, através de, especialmente da Odebrecht, da JBS, elegeu mais de 400 deputados federais. Portanto, ela tem um feito em relação aos seus méritos inacreditáveis. A questão é: todo mundo acreditava e hoje isso não é mais verdade. A percepção atual de muita gente é que a Lava Jato perdeu essa aura de independência. As pessoas continuam sem paciência com a corrupção, mas elas vão exigir da Lava Jato que prove que está investigando sem ter uma agenda oculta. Eu vou dar um exemplo que vai facilitar a compreensão. Você sabe que o esquema de corrupção das empreiteiras movimentou centenas de milhões de reais, talvez até mais. Grande parte disso passou pelos bancos. E até onde se sabe, nenhum notou nadica de nada. Faz tempo que os investigadores estranham essa desatenção dos bancos e desconfiam que executivos desses bancos faziam parte do esquema. Há pouco tempo atrás, dois gerentes aqui no Rio de Janeiro foram presos até num esquema semelhante. Havia uma investigação clara sobre como que os bancos haviam deixado passar tanto dinheiro estranho. Pois bem, se amanhã a Polícia Federal fizer buscas dos maiores bancos do país, muita gente vai achar que eles estão apenas tentando desviar a atenção e não fazendo o seu trabalho. Ou seja, a Lava Jato não é mais um grupo de heróis, de cinema, de série Netflix. Ela é um grupo de seres humanos que serão criticados cada vez que fizerem algo errado e serão cobrados para fazer as coisas certas. As operações terão que ter mais cautela, terão menos escândalo e mais foco. No final, isso tudo pode ser muito bom. Assim como os políticos e os empresários, nem a Polícia Federal, nem os procuradores estão acima da lei. Eu sou Thomas Trauma e esse foi o Trauma Traduz de hoje. Eu volto na segunda-feira. Bom fim de semana. Thank you.